Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Serigne Falofal. Tenho 28 anos. Sou senegalês. Nasci em cidade de Dakar, capital do Senegal. Cheguei no Brasil em novembro de 2016. Até agora estou fazendo meu 4 anos aqui no Brasil. Ah, eu quis ir no Brasil porque aquela época, para mim, o país que mais fácil para mim entrar era o Brasil. Daí eu conversei com minha família para eles me ajudar para eu poder ir para cá. Eu veio também porque eu preciso trabalhar. Aonde que eu moro, lá no Senegal, tem serviço, só que a gente recebe um salário muito baixo. Então eu decidi de vir para cá para poder trabalhar, para poder ganhar mais dinheiro, para mim poder voltar no meu país, abrir meu próprio loja. Por isso eu veio para cá, por isso eu quero ir para cá.
Siempre sueña con las vacaciones y la libertad.
I made a promise to myself.
I joined a group of climate activists.
Velho, as pessoas podem ser analfabetas, mas são inteligentes.
Não
significa inteligência, meu amigo.
Mas quando bebem, não pode dirigir, né?
Não, mas vou dar pé.
Oi. Aqui é o Guilherme e você está ouvindo o Bananas Podcast. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Rafael.
E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem? E aí, Gui? E aí, Jean?
Beleza. E ao Jean.
Boa noite, tudo bom? Vamos lá.
Beleza. Pessoal, a gente, na entrada do programa, a gente acabou de ouvir, então, a fala do Falo, que é amigo do Jean. E eu achei uma fala bem emocionante, assim, me emocionei até com a fala dele.
Vamos deixar o Jean falar primeiro, já que ele teve contato direto e amigo próximo do Jean. Jean, qual foi teu sentimento depois dessa conversa com o Falo?
Cara, eu conheço o Falo faz 2 anos. Eu trabalhei com ele na pizzaria, onde eu trabalhei quase 2 anos também. É bem diferente também a gente analisar de um outro ponto, no sentido de que no primeiro programa a gente falou muito da pessoa que saía do Brasil para ir para outro lugar. Então ele está vivendo o contrário, ele é uma outra pessoa que vem para o nosso local, onde a gente está acostumado com um monte de cultura, com até como proceder, como se portar, digamos assim. Então vem o Falo, um cara negro, que já é um problema aqui no Rio Grande do Sul, muçulmano, mais problema ainda, não falava a língua, então ele comenta que ele... Se a gente fosse conversar com ele, ele sempre disse que ele aprendeu português. Na minha visão, ele fala bem português, do pouco que ele está aqui, sendo uma língua difícil. Ele aprendeu português assistindo vídeo e conversando com as pessoas. Então, é interessante ver como ele fala, assim. No meu ponto de vista, ele fala bem. Para quem está 3 anos, vai fazer 4 anos aqui. Então, é bacana de ver que ele está no na conversa com ele, fala que ele gosta do Brasil, mas ele veio pra cá pra voltar, né? Então, da mesma forma que a gente comentou também no primeiro programa, eu iria pra fora pra voltar. É difícil desraizar nossas raízes, né? Por mais que ele se sinta bem aqui no Brasil, ele ainda tem muito vínculo fora. E ele conseguiu o sonho da vida dele, que é trabalhar e ganhar dinheiro pra poder abrir uma loja de roupa, que é o sonho dele lá no Senegal, né? Então,
cara, eu achei muito interessante essa fala dele, assim, até, desculpa te interromper, mas ele falou de uma maneira bem emocionada, né, tipo assim, ah, eu tô muito feliz aqui no Brasil, o Brasil me trata bem.
Verdade.
Né, então, tipo, cara, a gente vê tanta gente falando assim, ah, o Brasil tá horrível, o Brasil tá uma merda, eu quero sair daqui logo.
Interessante,
né?
O pessoal
isso. Fazendo busca em site no Canadá, que atrai... né, o imigrante de uma maneira para fazer o povoamento do país. Tem muito brasileiro que foi para a Austrália, muito brasileiro que foi para a Nova Zelândia, muito brasileiro vai para Londres, Irlanda, e o cara falou, cara, um dos países que eu vi que seria mais fácil de eu chegar e queria me aceitar melhor seria o Brasil. E com toda a dificuldade Exatamente. Da língua, né? Porque o cara provavelmente fala francês e deve ter algum nível de inglês, mas português eu imagino que ele não tenha tido nenhum contato até chegar no Brasil. Então, assim, a força de vontade do cara é uma coisa que impressiona, né?
Não, ele veio, ele trabalhou, ele tá legal, ele... Porque ele tem visto de trabalhador, né? Então, e agora ele tá conseguindo o visto dele de permanente. Então, isso vai facilitar até ele conversando comigo. Ele disse que se ele tiver o visto de permanente, que permita com que ele vá pro Senegal e volte pro Brasil, ele seria mais feliz ainda, né? Então, o próprio governo brasileiro tá travando ou não tá travando, aí é uma temporalidade, não sei, ele fez o processo em maio, se eu não me engano, novembro fez a entrevista e tal, então, o que ele gostaria mesmo é de ter um visto permanente brasileiro, que possibilitaria ele ir pro Senegal, visitar a família dele e voltar pro Brasil trabalhar, então as férias dele ele faria no Senegal. Só que com o visto que ele tem hoje, o visto dele hoje não permite que ele vá para o Senegal. Então, se ele sair do Brasil hoje, ele não consegue voltar. E ele se tornaria muito mais feliz no Brasil se ele pudesse ter o visto permanente. Ele é um cara trabalhador, como ele falou, ele trabalha em dois empregos. Então, ele poderia sair nas férias dele, visitar a família dele e voltar para o Brasil. E isso ele não é permitido hoje. Então, ele está sofrendo com saudade da família, e ele não pode visitar a família dele. Então isso é...
Senão vai perder o direito de voltar.
Senão vai perder o direito de voltar, então isso não é uma coisa legal para uma pessoa que é trabalhadora. Então o governo brasileiro depois, para os senegaleses, ele... até eu posso conversar com ele depois para ele participar de novo mais uma vez, para a gente entrevistar ele, que ele pode explicar melhor. Mas o governo hoje brasileiro está colocando um visto de 2 anos, que é renovável a cada 2 anos. Ele não vai entrar nessa nova fase, porque ele solicitou o visto antes. Mas isso, na minha visão, não contribui para um intercâmbio num povo que quer vir trabalhar. E o governo brasileiro, no fim das contas, está barrando a ideia de trazer imigrantes para cá. Temos que ver como isso vai se desenrolar, porque essa lei é nova, é uma lei de novembro de 2019, né?
É, isso depende muito de como o governo, né, a presente, né, ele vai trabalhar com as políticas de imigração. Eu sei que no meu caso, aqui nos Estados Unidos, eu entrei com um visto de trabalho, período máximo de 5 anos, mas o visto ele é sempre renovável por 2 anos. Então, por exemplo, agora meu visto ele vai estar expirando, mas eu ainda tenho uma autorização de trabalho até julho. Ou seja, eu posso continuar aqui trabalhando até julho, mas se por algum motivo eu sair do país, o visto é meu documento de entrada. Então, eu não vou poder voltar para o país se eu sair. Então, é uma situação
parecida,
um pouco parecida quando falo. Uhum. Obviamente, os Estados Unidos trabalha com a questão de imigração de uma maneira mais rígida, né? Mais engessada que o Brasil. Logicamente, quando é um tratado entre países, eu sei que o tratamento do americano no Brasil é exatamente igual que o tratamento do brasileiro nos Estados Unidos. Lógico, eu nunca vi o governo brasileiro negar visto de turismo para um americano. E o contrário existe muito. Até o Gui pode nos explicar aí como é que é a situação dele ter sido negado 3 vezes.
Não, foi só 2, a terceira foi.
Então, na terceira foi. Então, obviamente, o tratamento é diferente, mas, assim, na lei, né, na lei fria, assim, deveria ser o mesmo tratamento do americano no Brasil e do brasileiro nos Estados
Unidos.
Eu
vou na tua onda, cara. Eu acho que, na verdade, na ideia de geografia, como a gente é formado em geografia, as fronteiras são algo que hoje não deveriam existir. Todo mundo é um ser humano, é a mesma espécie. Ninguém deveria ser proibido de ir para um outro lugar só porque a cultura é diferente ou que as leis são diferentes ou não para mim não deveria ser proibido de tu circular. Isso é para mim um direito meio que da espécie humana. Então, no momento que o governo estadunidense diz que o brasileiro não pode entrar, o governo brasileiro tem que dizer que o estadunidense pode entrar no Brasil, então. Mas não é o que acontece, não. É um jogo político de poder que faz com que as pessoas tenham que, muitas vezes, até perder a vida tentando entrar num outro país. O próprio Fallo, ele fez uma baita de uma caminhada, ele teve que ir para o Equador, se eu não me engano, Colômbia, para depois ir para um monte de lugar, e é tudo uma incerteza. E aí a pessoa só tem a vida dela para colocar assim na mão de algo que não é certo. E aí vem um governo e pá, não pode entrar aqui e vai deportar a pessoa. Então isso é uma discussão muito profunda e muito que vai longe ainda, né?
É, eu compartilho, assim, cara. Eu acho que como ser humano a gente teria que ter o direito de ir e vir para onde a gente quiser. E tu vê, assim, a motivação dele, né? No outro episódio a gente tá falando sobre motivações. Cara, a motivação dele não era, assim, abandonar a família, abandonar o país. Ele fala com orgulho de ter vindo pro Brasil, mas ele também fala que o sonho dele era o quê? Juntar dinheiro para poder voltar pro Senegal e poder ter o negócio dele, né? Então tu vê, assim, o cara tinha um propósito, né? Ele tinha uma motivação. A motivação de muito brasileiro, às vezes, é o quê? Não, cara, eu quero sair de qualquer jeito do Brasil para fazer qualquer coisa, entendeu? Então, por esses motivos, até muitas vezes distorcidos, as pessoas fazem qualquer coisa para poder sair e entrar, inclusive na ilegalidade, né? Na clandestinidade. Que nem tu tava falando, pessoas perderem a vida e tal. O risco de um imigrante ilegal entrar nos Estados Unidos e tomar tiro na fronteira é muito grande, cara. É uma aventura, assim, terrível, né? Terrível.
E a gente vê, né? Volta e meia eles fazem reportagens sobre os imigrantes e tal, que são levados pelos coiotes, enfim. O pessoal faz uma peregrinação gigantesca, vai dentro de van, às vezes paga 40, 50 mil reais pro cara te colocar clandestino, entendeu? Faz uma travessia gigantesca para outro país. E até agora a gente consegue ver, pro próprio Brasil também acontece esse tipo de peregrinação, às vezes o pessoal de Venezuela e tal, comprando, sim, essas passagens e vindo clandestinamente pro Brasil, né?
É, eu acho que criou-se um modus operandi nessa fronteira México-Estados Unidos, que está sendo copiado um modelo em outras fronteiras, né? Com restrição assim para entrada de imigrantes. Cara, eu tenho uma história assim bem breve para falar, porque o meu tio, o irmão do meu pai, ele por 3 vezes ele entrou nos Estados Unidos como ilegal. E ele contou umas histórias assim muito bizarras, muito assustadoras, inclusive assim de tipo gente tomando, não chegaram a tomar tiro junto com ele. Né, nessas travessias na fronteira, mas ele falou que ouvia tiro, ouvia gritos, ele via flashes de luzes, daí o pessoal tinha que, era uma gritaria, o pessoal tinha que se abaixar. A van, quando foi buscar eles, todas as vezes era sempre de madrugada, nas fazendas, nas fronteiras, né, na fronteira México-Estados Unidos. Eu não lembro muito bem os estados, mas muitos estados têm esse acesso e tem esse serviço. E os caras fazem até aliciamento no próprio Brasil. Então tem gente que no Brasil faz o contato com essa galera para fazer o pagamento, depois tem a transferência do valor. Então é um mercado realmente, assim. E ele falou que não se sabe nem muito bem aonde vão largar eles, entendeu? Então depois que passou a fronteira, mais ou menos anda ali umas 10 milhas e depois é cada um por si. O cara não sabe nem para onde vai, sabe? O irmão mais novo do meu pai, e ele tinha essa coisa meio aventureira, assim, ele queria guardar dinheiro para voltar para o Brasil também, ele sempre teve na cabeça de voltar para o Brasil, mas porra, cara, o cara foi 3 vezes e ele ia e voltava, sempre na mesma maneira. Então eu imagino assim, que eu na minha cabeça, claro, obviamente no início dos anos 90 que ele foi, né, são quase 30 anos, né, era uma situação bem diferente. Hoje deve estar com a mesma restrição, não sei como é que era a política americana na época, qual era o nível de controle, mas isso daí existe desde sempre, né? E as pessoas ainda continuam indo por causa do American Dream, né? É um risco, né, cara? É um risco, mas existe e continua tendo. Eu acho que não vai diminuir, e é uma coisa que é para ser discutida, porque, cara, são as pessoas querendo mudar de vida, mudando para um outro território que não é o deles, né?
Tanto é que aumentou o número de brasileiros, né? Em 2019, numa das reportagens que a gente vai colocar depois aí no, os links para ler, que aumentou o número de brasileiros que foram presos na fronteira. Então, como tu disse, o American Dream ainda tá alto e, ao mesmo tempo, na minha visão, assim, existem duas hipóteses do porquê que aumentou o número de brasileiros indo para lá, que eu vou colocar para nós debatermos, né? Ou o Brasil tá uma merda, tá ruim viver no Brasil, e aí tu vai no contraponto do que o Fallow disse, do que o Brasil não é tão ruim assim de viver. Ou o Brasil tá muito ruim e faz com que as pessoas tentem, ou a política de restrição do Trump tá tão forte que as pessoas estão tentando antes que o muro seja construído, que vai tornar com que a entrada ilegal seja muito mais difícil. Então, pra mim, existem duas hipóteses. Ou o Brasil tá uma merda, não sei se eu posso falar merda, o Brasil tá uma situação ruim, ou a política de imigração...
Tá liberado, pode falar que tá liberado.
Ou a política de imigração do Trump faz com que... Bom, se eu não for agora, ano que vem o muro tá pronto, eu não vou conseguir. E aí se romantiza quem consegue fazer as coisas ilegais. Ou se abre um caminho do... Isso também é uma coisa que normalmente acontece, assim, quando tu cria uma... Até uma ideia econômica de circulação, se cria um outro circuito. Até eu não sei se vai na ideia de Milton Santos agora, eu posso até estar falando bobagem, de um segundo circuito de, tipo, pá, tem entrada ilegal, tem entrada legal. Então, sempre se cria um outro circuito paralelo ilegal. Até vamos citar na compra de celulares, né? Um mercado paralelo, onde eu compro meu celular legal e existe quem compra o celular ilegal. Eu entro nos Estados Unidos legal e eu posso entrar nos Estados Unidos ilegal. Então sempre se cria dois mercados paralelos, né, de ilegalidade. Né? Então pode acontecer, né? Mas...
Sim. A questão dos Estados Unidos ainda também tem o seguinte, tu tem a entrada ilegal desde o início e tem a entrada como turista... que fica mais tempo e se torna ilegal, né? Que também esse é um dos motivos que eles negam muito os vistos, porque eles acreditam que aquela pessoa vai entrar como turista nos Estados Unidos e depois ela vai ficar lá.
Mas tem ilegal, muita gente, né? Que então, faz assim, isso, né?
O perfil deles, vamos dizer.
Então eles têm razão em,
por isso mesmo,
ou não,
que eles,
né? Em bloquear.
Negam, né?
E é mais difícil, bem mais difícil fazer o controle depois que a pessoa tá dentro, porque questão de documentação, endereço, isso daí tu pode ou esconder ou não ter muita divulgação. E aí, se tu entrou como um turista de maneira legal, mas tu ficou um tempo a mais do que o que tu deveria, né? Tu tá numa situação ilegal dentro do país, mas aí o controle, né? O departamento de Homeland aqui tem muito mais dificuldade de buscar essas pessoas, né? Depois que elas já estão dentro. Então, cara, assim, ó, pelo histórico de conflito que os Estados Unidos têm, pelos desafetos criados ao longo da história, eu vejo as coisas aqui de uma maneira bem... eu tento abrir minha cabeça de uma maneira bem... que eu tire os preconceitos, sabe? Assim, tipo... Eu tenho muito colega muçulmano, como tu falou que o Fala é muçulmano, eu tenho muito colega muçulmano. E eu fico pensando como é que é pra eles, assim, no aeroporto, sabe? Tipo, falando com o pessoal, assim. Porque eu sei que o pessoal olha de uma maneira diferente, sabe?
Olha.
Eles cobram mais, eles são mais rígidos. Então, é só o pessoal olhar e já tem um certo preconceito, sabe? Inclusive, assim, imagina um filho... de um casal mexicano, mas nascido nos Estados Unidos, o cara é americano. Mas os caras aqui nos Estados Unidos chamam esse cara de Mexican American. Ele não é americano, entendeu? Ele sempre vai ter alguma origem para depois dizer que ele é americano. Então, o asiático é sempre um Asian American. Né? O indiano, ele é um Indian American. O cara nasceu nos Estados Unidos. Ele é americano. Ele tem documentação americana. Só que ele sempre vai ter o karma da origem cultural dele, entendeu? Então, assim, é um país muito preconceituoso.
Quando se torna uma hipocrisia, porque o estadunidense não é americano. Quem é americano é o nativo que eles dizimaram.
Exatamente, né? Isso aí é uma loucura. Eu sempre fico pensando assim, quando me falaram assim, ah, mas tu é brasileiro, não sei o que, nós somos americanos. Eu falei, cara, se eu nasci na América, eu também sou americano, né? E aí o pessoal falou, ah, olha que loucura, né?
Sim, assim, eles tomam o gentílico de americano, só que todo mundo é americano, né? Eles são estadunidense, né?
É?
O máximo norte-americano.
Mas assim, alguns dados que eu já tinha passado pra vocês no, na outra conversa que a gente teve, assim, tem um bairro de mexicanos aqui em Chicago, que é o Pilsen, 33% do bairro são de mexicanos, origem mexicana.
É muita coisa, cara.
É muita coisa. E em São Francisco tá a maior Chinatown fora da China. Então, assim, cara, o que os Estados Unidos recebe de imigrante é muito grande. Então, assim, a gente até consegue entender o nível de controle, porque é um país que recebe, é o país que mais recebe imigrantes no mundo, disparado. Mas a gente tem que entender também que, tipo, o preconceito, ele deveria ser muito menor. Eu não acredito em nenhuma forma de preconceito, eu acho uma imbecilidade, mas o país aqui, os Estados Unidos, cara, tem 13% da população é de imigrantes. Então eu tava conversando com o Gui agora, são mais de 14 milhões de pessoas que vieram de outro país. Cara, 14 milhões de pessoas. É muita gente.
Que faz a economia andar, cara.
É, o estado do Rio Grande do Sul, né? Bom, ainda bem que tu puxou o link da economia, já que eu queria falar sobre economia. A gente tem muita a questão de né, quem é do país e tal, dizer que quem o imigrante vai baixar os salários, imigrante vai roubar meu emprego, enfim, bom, fica a dica para assistirem depois Um Dia Sem Mexicanos, que eles falam assim, que aconteceria se um dia do nada todos os mexicanos sumissem, né? O que aconteceria com o serviço, com o emprego? É bem legal esse filme. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o impacto econômico dos imigrantes, não só nos Estados Unidos, mas eu tenho aqui uma matéria que eu peguei, se não me engano, da Forbes aqui, deixa eu dar uma olhada, que fala sobre a economia, né? Na verdade, a imigração, ela traz um impacto benéfico pro PIB dos países, né, ao longo dos anos ainda.
Cara, pegando esse teu link então, Gui, eu tenho um estudo de um professor da Harvard, tá? É o professor, né, no inglês, William Kerr, e ele fez esse estudo, né, ele é um professor de economia, e ele fez esse estudo com uma parceira, que nada mais é do que a esposa dele, e ela é uma cientista, e ela mesma é imigrante, né, ela é finlandesa. Então esse estudo mostra que os imigrantes, individualmente como grupo, eles aumentam a dinâmica de uma maneira efetiva na economia. Então, e esse estudo também aconteceu na Europa, mas não foi eles que fizeram. Eu depois até posso fazer uma busca maior aqui e ver de onde eu peguei os dados da Europa, mas eu fiz uma comparação. E os dois estudos, eles mostram praticamente a mesma coisa. Tem um aquecimento na economia, não diminui o número de empregos, até porque os imigrantes, além de trabalhadores, eles têm um espírito muito empreendedor. Então, muitos deles abrem mercados, abrem lojas, e isso acaba gerando empregos. E, além disso, eles não só contratam o pessoal da mesma nacionalidade deles, né? Mas também, sim, contratam o pessoal da nacionalidade deles e criam clusters, né? Criam grupos de mercados, exatamente. Então, por exemplo, os restaurantes coreanos são muito famosos. Então, tem uma região que tem 3, 4 restaurantes coreanos próximos, né? Os restaurantes mexicanos, a mesma coisa. Lavanderias russas, polonesas. Então, cada grupo, cada nacionalidade tem o seu nicho de mercado e eles criam, assim, não um conglomerado, mas, assim, tipo, uma união, assim, de empresas, né, na mesma região, que acabam fortalecendo a economia. Então, esse preconceito de que vai roubar mercado, vai roubar emprego e vai tirar o trabalho dos locais, isso é uma falácia, né? Isso não é verdade.
O ponto que eu queria colocar, assim, que o Rafa falou, é, por exemplo, assim, lá nos Estados Unidos, quando eu estive, todos os restaurantes, né, fossem de imigrantes ou não, todos vinham até na própria nota fiscal, tinha assim, ó, estamos contratando. Então, assim, ao mesmo tempo que eles falam que vão roubar o emprego e tal, a gente vê que tem uma grande escassez de mão de obra, que quem é que vai suprir isso? São os imigrantes que estão ali, porque, vamos dizer, no caso dos Estados Unidos, que é o que eu e o Rafa temos mais vivência, né? O pessoal não quer trabalhar, o pessoal de lá não quer trabalhar, entendeu? Então, assim, Uber, eu não peguei.
Ou não quer trabalhar nesse tipo, determinadas categorias.
Nesse tipo de trabalho menos qualificado. Então, por exemplo, Uber, eu não peguei nenhum Uber que era norte-americano, vamos dizer, estadunidense. Eu peguei pessoal dele, Eritreia, Etiópia, Colômbia, Venezuela, Brasil. Nenhum americano tava fazendo Uber lá.
No primeiro episódio a gente falou muito da dificuldade da língua, né? Então um dos estudos que a gente compartilha com todo mundo depois para ler mostra que o imigrante que chega, ele demora para conseguir emprego. Mas no momento que ele começa a falar a língua, ele começa a conseguir o emprego. E aí no momento que tu chega num país que não quer te receber, ele não consegue emprego. E aí também num dos reportagens que a gente vai deixar depois como link, ela mostra que os países onde as pessoas não querem receber o imigrante ou não gostam de receber o imigrante são os mesmos países onde o imigrante não consegue emprego ou ele não quer se relacionar com o povo, porque daí entra um choque cultural. Então, agora, escutando a fala de vocês, eu fico pensando, bom, economicamente a gente está mostrando que a imigração, ela não impacta na dinâmica do país. Ao contrário, a imigração, ela melhora a dinâmica de um país. Aumenta o PIB, aumenta o consumo, aumenta a oferta e procura de emprego. Então, para mim, o grande cerne da questão não é economicamente, é culturalmente e socialmente. Tu aceitar uma pessoa que é diferente de ti. Um muçulmano que não comemora Natal, um muçulmano que reza diferente de ti, que tem crenças diferentes de ti. Então, para mim, se torna muito mais uma questão social, cultural, uma xenofobia, e usa-se um argumento econômico de que eles vão roubar o teu emprego, de que vai piorar a situação econômica do país. Então, na minha visão, é muito mais isso, assim, é uma questão cultural, que também é uma coisa que a gente comentou no primeiro episódio, assim, de dizer quão difícil é tu chegar num país novo e não te impor na tua cultura, em saber, não, vou ficar meio quieto, vou aprender com ele, ser uma questão de empatia, assim, não, tô num lugar diferente, vou me portar da forma como eles, entender como eles se portam, não é igual ao meu país, até mesmo a fala do falo, o Brasil é diferente, os Estados Unidos é diferente, a Europa e os seus países são diferentes, a África tem uma cultura gigantesca em vários países. Então, a questão econômica, ela só é, para mim, um pano de fundo travestido numa xenofobia.
Vocês têm mais alguma questão para comentar sobre imigração?
Então, eu queria comentar com vocês que esse estudo que eu vi da Europa, ele considerava muito a opinião do público. Então, tinha gráficos mostrando qual era a opinião do público em relação ao imigrante. Aumentar a violência, diminuir o número de empregos, aumentar a intolerância social. E, assim, de uns 15 países, estados, muito, muito poucos mostraram que a população local não via com bons olhos o imigrante. E um deles foi a Itália. Depois a gente até pode buscar ali e passar o link para ver as razões, e a Polônia. Não mostra, né, qual é a maior massa migratória, né, da onde está vindo esses imigrantes que estão indo para a Itália, da onde estão vindo os imigrantes que foram para a Polônia. Obviamente, eu imagino que a origem, né, dessas pessoas possa causar alguma estranheza e alguma rejeição, primeiro por preconceito, né, e depois também por questão das pessoas não terem capacidade de se socializar. Exatamente. Por exemplo, não compreendem a língua local. Eu não conheço uma pessoa que fala polonês, por exemplo, que não seja da Polônia. Então, por exemplo, ir para a Itália também deve ser difícil para uma pessoa que também nunca estudou italiano. Então, eu imagino que... E o italiano, eu imagino que historicamente deve ser um país muito difícil, assim, que não recebe muito bem o estrangeiro. Então, esses dois países, eu me lembro que eles estavam, assim, não muito bem conceituados em relação a receber o imigrante. Mas os outros países, cara, surpreendentemente, a Inglaterra recebia bem, a Alemanha, Espanha, Portugal também estava listado. Então, é bem interessante, assim, porque a gente vê essas políticas de governo em restringir a entrada, em controlar a entrada do estrangeiro, mas a própria população local até historicamente tem mudado essa ideia de não aceitar bem e já passa a aceitar o imigrante de uma maneira natural, né?
Sim. Eu queria colocar aqui em contrapartida também, numa matéria do Catraca Livre aqui, que fala sobre os oito lugares do mundo que pagam para você morar lá, né? Então, assim, em primeiro lugar aqui eles colocam o Alasca nos Estados Unidos, né? Claro que provavelmente eles querem que sejam americanos que vão para lá morar, mas eles oferecem $2,000 por mês, pelo menos para a pessoa ficar por um ano lá, né, por mês, né? Tem Ponga na Espanha, que oferece em torno de 3 mil euros, né, porque eles querem repovoar. Saskatchewan, no Canadá, né, que é o estado de Saskatchewan, que oferece 13 mil dólares canadenses para o pessoal ir morar lá, inclusive estrangeiros, né? Detroit, nos Estados Unidos, também, mesma coisa do Alasca, né? Que é que o pessoal vai para lá e paga cerca de $1,000. Reino Unido, daí depois a gente tem Utrecht na Holanda, a gente tem uma ilha no Japão que eu não vou conseguir pronunciar o nome aqui, e New Haven nos Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente volta à questão econômica, né? Então, se assim, tem países, até da Europa, lá que o Rafa comentou, que estão em busca de até imigrantes mesmo que vão morar lá, mas que fiquem lá 3, 4 anos, tenham filhos lá, porque eles já têm uma escassez de população que está indo embora e o país está definhando porque não tem ninguém mais que quer morar lá, entendeu?
Cara, então assim, em relação a essa questão da até de atrair e buscar, olha o benefício que o imigrante ele traz. Tá, são dados aqui dos Estados Unidos. 25% das novas companhias, 25% das novas companhias criadas nos Estados Unidos são criadas por imigrantes. E se olhar só no...
Mais uma vez, é muita coisa.
E se olhar só no estado de Nova York, estado de Nova York e o estado da Califórnia juntos, 40% desses novos negócios são criados por imigrantes. Quase metade.
É aquela coisa, né? O imigrante não consegue emprego, o cara vai pegar e vai abrir o negócio dele, entendeu? Se não tem emprego, ele vai fazer emprego. Então, assim...
É
o empreendedor, né? O cara já tá indo pra fora com outra mentalidade.
Não, e como o Rafa disse, se cria nichos de mercado, né? Então, tu trabalha muito com aquela... O Tia Natal vai abrir um restaurante chinês muito pra lembrar dos costumes que tu tinha lá na China. Então é uma coisa cultural também. Então, por isso que quando a gente fala economicamente, não dá para se pensar tudo economicamente em a questão de dinheiro e posse e propriedade. A gente tem que trabalhar muito na ideia de cultura, de social. Então, se um cara chinês vai abrir alguma coisa nos Estados Unidos, ele vai às vezes até facilitar com que a outra pessoa que vem para a China consiga se inserir num contexto dos Estados Unidos e consiga daqui a pouco matar a saudade de uma comida. Porque até a comida, até uma bebida típica, ela faz com que a pessoa sinta saudade. Uma coisa que pode ser simples, mas não é. O Rafa falou ali, citou os dados da Itália, né? A Itália é o primeiro país que recebe os imigrantes do Mediterrâneo, né? Tanto Itália, quanto Grécia, quanto Hungria, que são os países que menos gostam, ou na pesquisa que a gente disponibiliza, são os países que se tornam mais xenófobos, no sentido de receber o imigrante. Então, e aí eu analiso na ideia meio geograficamente, sim, são os primeiros países que recebem, então são os primeiros países que têm que tomar medidas. Uhum. Fica mais tranquilo para a Inglaterra, lá do outro lado da Europa, receber imigrantes, sendo que eles passaram por um período de adaptação na Itália, depois foram para a França, depois chegaram já falando inglês na Inglaterra. Eles não chegam direto num barco com 100 imigrantes direto na costa da ilha da Grã-Bretanha, para assim a Inglaterra consiga então receber eles. Não, eles, teoricamente, eles recebem muito mais curtidos por tudo que o imigrante passou por dentro da Europa. Então, a análise que eu faço, uhum, é: a Itália se torna mais xenófoba, mas tem um porquê que ela é mais xenófoba, porque ela é a linha de frente. Então, não adianta criticar a Itália, mas sem tu dar um apoio para a Itália receber esses imigrantes, né? Tanto a Itália, quanto a Grécia, quanto a Hungria. E aí, é fácil para a Inglaterra dizer, ah, eu recebo bem.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.
Bom, então fechando o programa de hoje, o tema então é imigração. Eu queria que vocês, não sei se vocês prepararam as dicas de hoje sobre imigração de vídeos e podcasts. Eu vou começar com a minha dica então. É um podcast que eu descobri recentemente, não precisa ser exatamente sobre migração, mas tem um podcast em inglês, tá? Que é o Science Versus, que é da Gimlet, depois também a gente pode colocar nos links, que ela fala sobre uma repórter cientista, que ela fala sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo, e ela tem alguns episódios sobre migração e tal, que ela compara com formigas, então é bem legal esse podcast.
Pegando essa batida, então, Gui, desse estudo do professor William Kerr, né, da Harvard Business, que eu estava citando os dados aqui até em relação a quebrar, né, o mito de que imigrante rouba emprego e aumenta a criminalidade, enquanto os dados da pesquisa mostraram o contrário. Ele tem um livro publicado que se chama The Gift of of Global Talent. E, na verdade, em português seria O Dom do Talento Global. Além desse livro, tem um outro livro que é mais para criar um contraponto e até uma certa discussão, que se chama American Dirt, né? Seria a sujeira americana. É uma ficção, não é um livro baseado numa história real, é uma ficção. American Dirt. A autora é Janine Cummings. Esse livro relata uma mulher mexicana que foge ilegalmente para os Estados Unidos. Eu não vou falar a história do livro, mas ele é um livro muito criticado porque os imigrantes mexicanos falam que eles não... Desculpa. Os imigrantes mexicanos, eles não se veem representados nesse livro. Então é uma discussão muito interessante e está sendo muito criticado, dizendo que isso aí não é verdade, que é uma ficção, além de ficção, uma ficção burra e com dados que seriam para ser reais, mas não reflete de forma alguma a realidade das pessoas que atravessam a fronteira. Então, são esses dois livros que eu gostaria de sugerir. É O Dom do Talento Global, desse professor que fez o estudo da Harvard, e o livro Sujeira Americana, não sei se é exatamente essa tradução em português, mas é American Dirt, que é uma ficção que fala da história de uma mexicana que passa para os Estados Unidos.
Perfeito, Jean.
Eu vou deixar como dica o filme Samba, que é, já que a gente falou de senegalês, né? É um senegalês que vive na França, tá tentando visto permanente, assim como falo, tem um sonho de ser chefe de cozinha, e aí o filme conta a história sobre essa busca dele de conseguir o visto permanente, porque ele gostaria de ficar na França, então... Fica como dica, um filme de 2014, chamado Samba.
Bom, pessoal, então assim, últimos recados. Se você está ouvindo isso no Spotify, Deezer e iTunes, não esquece de seguir o nosso programa, tá? Para nos ajudar a crescer. Indica isso para um amigo, mostra lá. Se ele não sabe como é que funciona o podcast, instala no telefone dele e já segue a gente. Segunda coisa, se vocês querem mandar dicas de... pautas, querem que a gente converse sobre alguma coisa, mandar lista de convidados, alguém que vocês acham que precisa estar aqui para conversar com a gente, manda para o nosso e-mail bananascast@gmail.com ou manda pelo Instagram também, aproveita e segue lá, bananas.cast. Semana que vem tem mais então, pessoal, é isso aí, tchau.
Um abraço.
Valeu, pessoal, forte abraço.